Salve, salve, rapa! E aí, mano?
Salve!
Salve!
Tudo suave?
De boa.
Suave. Tá
bom. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem estiver ouvindo esse podcast no metrô, no busão, no parque, sei lá, cagando. Enfim.
Mano,
episódio número 9 no ar. Hoje, infelizmente, sem a presença do nosso tio Chico, Heitor Eugênio, ficou trampando, não pôde participar, então estamos aqui eu, o Neri, o Rurique, Juninho e o Vini, o patrão. E, bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa série aí, que, enfim, nas últimas duas semanas tem repercutido bastante aí nas redes sociais, a série do Netflix, Olhos que Condenam, When They See Us. Boa parte de nós viu, acho que o Rurik não conseguiu ver ela inteira, né, Rurik? Faltou o último episódio. Mas assim, já começando e indo direto ao assunto, me chamou bastante atenção o fato de tipo, eu pelo menos não conhecia a história, não conhecia essa história, tá ligado? Fiquei sabendo só através da série, e não sei se algum de vocês conhecia e tal, já tinha escutado falar alguma coisa.
Não conhecia não, mano.
Eu também não conhecia não, mano.
Eu conheci através do documentário. Documentário 13ª Emenda e de ver algumas
outras coisas. Eles falam disso? Eles falam desse negócio na 13ª Emenda? Nada.
Falam.
Nem lembrava, mano.
Ô, deixa eu botar uma curiosidade aqui rapidinho.
Vai lá.
Pode ser coincidência, mas olha aqui. Eu já ouvi falar, o Nery também já ouviu falar.
Tá.
Fora o Heitor, somos dois negros que estão presentes gravando hoje. Pode ser coincidência, né? O Nery, porque provavelmente pesquisa bastante esse tipo de assunto. Eu não pesquiso, mas eu não sei em que momento eu já ouvi falar essa história, talvez porque eu tenha morado por lá, mas pode ser uma coincidência, mas é interessante isso.
O Vinagrete também assistiu a 13ª.
Não, mas ele não conhecia a história.
E assim, mano, tipo, eu assisti a 13ª Emenda, mas esse caso não ficou gravado na minha memória, tá ligado? Pode ter a ver isso com o que o Rick tá falando. É, tipo, então. Não ficou gravado na minha memória, entendeu? Mas ficou na do Nery, por exemplo. Por algum motivo. Não, pode ser só porque a memória do Nery é melhor do que a minha mesmo.
Isso é um fato.
Possivelmente seja. Bom, a história da série é... Me ajudem aí, mas assim, basicamente são... Acho que... Primavera, né? Meio do ano de 89.
Primavera.
Primavera nos Estados Unidos é quando?
Putz, não lembro.
Nossa, pula. Que especificidade, cara.
Não interessa.
É, pra quê?
Mano.
É porque eu falei que era no meio do ano.
Era uma noite de primavera.
Uma noite de primavera.
No Central Park.
Exato. Os moleques saíram pra dar um rolê. Aliás, eles usam um termo na série, que é... A tradução, pelo menos pro português, ficou como arruaça, tá ligado? Mas o termo mesmo em inglês é wilding.
Que dublado, é tipo... dublado é zoando.
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 Você viu dublado?
Eu vi também. Mas eu queria saber justamente essa tradução que eles iam falar.
Eles chamam de arruaça, o termo em inglês é wilding. E, tipo, o Wilding tem, tipo, remete à selvageria, assim, tá ligado?
Uhum.
Enfim, a galera saiu pra fazer esse rolê. Boa parte das pessoas que invadiram ali o Central Park, que estavam ali no meio, eram negros. Enfim, aconteceram algumas coisas durante essa ruaça, né? Eles mexeram com alguns ciclistas e tal. Mas alguns minutos depois, a polícia foi chamada, né? Pra verificar o que estava acontecendo e tal. E no meio ali acabaram descobrindo o corpo de uma jovem, ou 20 minutos, acho que tem um intervalo assim de 20, 30 minutos, o corpo de uma jovem que tinha sido, enfim, violentada e estuprada e tal. E nas investigações eles associam o crime a 5 jovens negros, né, que depois ficaram conhecidos como os 5 do Central Park, não é isso?
Isso.
Os cinco do Central Park 5.
The Central Park 5. Nome deles, Anton McRae, Youssef Salam, Raymond Santana, Kevin Richardson e Corey Wise. O nome dos 5. E, mano, foda, né? Apesar de não ter nenhum... Resumindo a série, né? Apesar de não ter nenhum, indício, nada que comprove a participação deles nos crimes, eles, durante a investigação e durante os primeiros depoimentos, eles são coagidos aí pela polícia, né? E forçados a confessar o crime. Tipo, ficaram horas ali sem comer e tal, assim, sei lá, às vezes sofrendo até violência policial, e eles acabam confessando um crime que eles nunca cometeram. Aliás, eles nem se conheciam, né? Pelo menos 4 deles não se conheciam. O Corey conhecia o Youssef. E o que é mais bizarro, né?
Ele foi ajudar o mano, foi só acompanhar o mano, né, velho?
Mano, foda. Ele foi só acompanhar.
Isso foi foda, mano.
E acabou ficando lá e, tipo, até serviu aí como... Tipo, como uma peça de conexão, assim, né? Porque ele, tipo... Vocês chegaram a ver o vídeo dele, velho? Tem o depoimento no YouTube.
Sim.
Vi, mano, um resumão, assim, tipo, de 10 minutos, porque o depoimento original tem uma hora e pouco.
É, tem quase 2 horas,
velho. E é, mano, tipo, é muito parecido mesmo com o que relata ali na série. Ele começa a contar, tipo, a história tá totalmente desconectada, tá ligado? A menina começa a perguntar, quem que foi? Ah, foi fulano. Ele nem sabe quem é, tá ligado? Ah,
sim.
Mas o que ele fez? Ah, ele ficou em cima dela. Ah, e o outro fez o quê? O outro? Tipo, ele fica... Ah, o outro pegou no braço dela, o outro segurou a perna dela. Mano, tipo, dá pra você perceber que o moleque não, nem sabe o que ele tá falando.
Né? Todos eles foram induzidos a fazer esse tipo de coisa, né? Porque a primeira promessa que os policiais fizeram é que se eles cooperassem, eles iriam embora naquela mesma hora, né?
É. Exatamente. Bom, e a série se desenvolve em 5 episódios, de 1 hora e pouco. E, mano, óbvio, são episódios...
São 4, não?
Eu falei 5?
4.
Eu falei 5?
5 é 4 em russo.
São em 4 episódios de 1 hora e meia, desculpa. E, mano, são bem pesados, tá ligado? Tanto que tem gente que não consegue ver.
O primeiro episódio é fodido, mano.
O primeiro episódio é bem fodido. Não sei se aconteceu com vocês.
Nossa, com algum de vocês. Comigo, cara. Eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei bem impactado, na real. Eu assisti mais o resto só pra gente gravar o podcast e eu saber inteirar a história e tal, porque o primeiro episódio mexeu bastante comigo. Aí eu falei assim, ah, putz, cara. Eu vou ter que assistir o restante dessa série, sei lá, em 2 meses, pra conseguir assistir tudo de uma vez, assim.
É muito foda.
Completar. É muito pesado. E eu acho que vai muito na linha de você perceber, assim, que você tava falando, deu um briefing de como, do que aconteceu e tal, mas eu acho que a gente podia, tipo, falar um pouquinho melhor que... Porque pareceu que, às vezes, eles estavam lá, só que só estavam 5 fazendo uma bagunça dentro do Central Park. Uau. Na verdade, tipo, uma quantidade, sei lá, de mais ou menos 30 adolescentes, 30 entre adolescentes, adultos, enfim. Várias pessoas que eram do Harlem foram, mano, ir no Central Park e fazer o que jovem faz.
Fazer uma zoeira.
Bagunçar, fazer uma zoeira. E dentro dessas 30 pessoas, existem pessoas, como a gente sabe, todo mundo foi jovem aqui, às vezes existem pessoas que passam dos limites, então...
É, mano, é um fenômeno, é um bagulho, tipo, até, se você for estudar, tipo, é o fenômeno do grupo, tá ligado? É o mesmo efeito que acontece, tipo, na torcida organizada, tá ligado? No futebol, assim, mano, você tá no grupo, você se sente invencível e tem uma galera que se passa mesmo e pira, né?
Isso,
e dá pra você falar que são os 30, né?
Exato, é o que acabou acontecendo. Algumas pessoas, não sabemos quem eram essas pessoas, agrediam pessoas que estavam correndo no Central Park, ou que estavam andando de carro, ou que estavam andando de bicicleta. E isso foi tomando uma proporção grande, que aí acarretou que chamaram a polícia pra deter essas coisas, né? Esses crimes, pequenos crimes, né? E nesse meio tempo aconteceu o crime que dá foco na série, que é o estupro da corredora, o estupro e a agressão, que a mulher quase morreu, né? Uhum. Ela foi agredida, tipo, ferozmente por uma pessoa, por alguém, e quando descobrem essa moça, tipo, jogada no meio do mato lá no Central Park, as pessoas, eles começam a associar que provavelmente alguém dessas pessoas, desses 30 garotos que estavam lá, era o culpado desse crime.
É, eles, tipo,
e foram atrás desses garotos, né?
Imediatamente, assim, foram um deles, tá ligado? Ninguém pensou numa outra hipótese, tá ligado? Tipo assim.
Ninguém pensou em nenhuma hipótese.
Ninguém quis pensar numa outra hipótese, tá ligado?
Exatamente. Aí prenderam não sei quantos garotos exatamente, eu acho que 15 garotos, até que chegaram nesses 5. Que são o Central Park 5.
Podiam ser qualquer outro 5, né, velho? Podiam ser
qualquer outro 5, exato. Mas eles tinham a história, tipo, eles foram os que encaixaram melhor dentro da narrativa que a procuradoria e os policiais quiseram contar.
Sim, sim. Você também não chegou a ver tudo até o final, né, Rorik? Tá no mudo, filho.
Eu fiz que nem o Nery, eu assisti o primeiro episódio, aliás, a metade do primeiro episódio, e eu parei porque eu acho que eu não tava preparado pra assistir.
Uhum.
E é uma parada que eu vou falar aqui, você tem que estar preparado pra assistir, não é fácil. A gente falando aqui sobre o seriado, parece banal, sei lá, parece simples, mas a hora que você começar a assistir e você sabendo, tendo ciência que é uma história real, eu não sei se isso aconteceu com vocês, já vou dividir de novo, vocês que são brancos, mas em mim bateu muito forte, cara, tanto que eu parei de assistir e, de novo, eu voltei a assistir igual o Nery, porque a gente ia gravar esse episódio. Porque
eu acho que eu entendo isso que você tá falando, porque é assim, tá ligado? Tipo, a sensação que eu fiquei logo no começo foi assim, mano, caralho, os caras tão fazendo uma puta de uma injustiça com criança, tá ligado? Os moleques não tem como se defender, tá ligado? Os
caras é bom comentar, esses 5 garotos, eles tinham entre 14 e 16 anos.
É, o mais novo tinha, que é o Kevin, né?
Isso, ele tinha 14 anos e o mais velho, que era o Corey, tinha 16.
Tinha acabado de fazer 16, uma coisa assim, né?
Isso. Então, no caso do Kevin, rapidinho, só pra cortar, eu acho que a parada... Porque, assim, os Estados Unidos é um país que eles prezam muito pelas crianças, tá? Eles prezam muito pelas crianças. Eu acho que o dele, ele foi encaixado foi como bode expiratório, porque ele é o único que tava machucado, né?
Sim, mas ele tinha sido machucado pela polícia, né?
Não, sim.
Mas eles não sabiam, né?
Então, mas esse é o mais foda, tá ligado? Porque aí, tipo, chega uma hora ali do interrogatório, eles perguntam o que aconteceu, e, tipo, o moleque nem pode falar, não, eu, tipo, tô machucado, mas quem me machucou foram vocês, tá ligado? Tipo, ele tá tão pressionado ali, tá ligado, que ele não consegue falar, e tipo, ela fala, foi ela, tá ligado, que fez isso, foi. Ele, tipo, fala, foi, né, velho? E eu acho que aí, o que eu queria dizer que eu consigo entender é assim, tipo, pra mim fica uma impressão assim, velho, cara, não adianta o que você faz. Se você quiser falar a verdade, não adianta. Porque você é negro, tá ligado? Então eu acho que esse sintoma que o sentimento que dá, tá ligado? Assim, mano, não adianta. Tipo, os caras vão sempre achar que você tá errado, entendeu? Pelo fato pela sua cor. E essa é a maior injustiça de todas, tá ligado? Então, assim, faz o jogo, joga o jogo, que é melhor assim, a gente vai pra casa e resolve isso logo, entendeu? É meio que o que eu sinto, tipo, que é a ideia do pai do Antron.
Do Antron, né?
Então, é bom a gente até dar uma contextualizada, né? Porque vamos pegar o final dos anos 80 nos Estados Unidos. A criminalidade em alta, muito em alta em Nova York. Tava tendo muitos casos de estupro. Inclusive, a promotora que cuida do caso, ela é de uma área especial da promotoria, né? Ela é, tipo, de uma unidade de crimes sexuais do Ministério Público.
Uhum. Exatamente.
É uma coisa bem específica.
Ela tava tão motivada, né?
Ela tava extremamente motivada. Só que o que aconteceu? Os caras pegaram... Primeiro, eles encontraram os culpados que eles queriam. Eles queriam encontrar culpados. Eles não queriam desvendar o caso. Eles queriam encontrar culpados. Encontraram esses culpados que eles acharam que eram e depois correram atrás de incriminar essas pessoas. Atropelando qualquer tipo de evidência ou falta de evidência de que eles. Ou qualquer evidência de que eles eram inocentes, entendeu?
É. Isso que é o mais absurdo. A promotora que costurou todo esse plano aí, né?
Então, mas daí que aí a gente não dá pra gente saber exatamente isso, porque a gente tá falando de um.
Não, uma eu tô coisa... falando da série, é. Na série mostrou sim, que sim. Ela ficou cega, falou, meu, foram esses daí, e a gente vai ter que dar um jeito de incriminá-los.
Uhum.
Tipo, ela tinha isso, certeza na cabeça de que eram eles, até por esse fato, que tava ocorrendo esses crimes. Então ela precisava mostrar pra população
dos Estados Unidos
que, tipo, dar uma resposta. Pegamos os caras que estão estuprando, tá ligado?
O foda é que, assim, ela, além de ser... Ela era procuradora em Nova York. E o foco dela eram crimes contra, em casos de violência contra mulheres e crianças, tá ligado? Então, tipo assim, ela também atuava em casos de violência contra crianças. E aí fica meio estranho, assim, tá? O fato dela não ter percebido isso...
É a questão da desumanização, caso. Né, cara? Você quer encontrar um culpado, você desumaniza o suspeito que você tem. É. Na verdade, eles não estavam tratando essas crianças como suspeitos. Eles estavam tratando já como culpado. Eles já tinham, pra eles, culpado. Eles já tinham julgado particularmente e eles já tinham incriminado essas pessoas. Então, o que foi acontecendo? Conforme foram surgindo, sei lá, alguma pista de alguma coisa, eles tinham uma roupa que tava com sangue. Tudo que eles foram dando pra... para os caras analisarem, eles que esperavam um resultado positivo dessa análise, e depois quando voltava um resultado negativo, por exemplo, vamos testar o sêmen que a gente encontrou na mulher. Testou com 5 garotos. Nenhum bateu com o sêmen que eles tinham encontrado na mulher. Em vez de eles voltarem atrás e falarem assim, peraí, a gente tem que reanalisar tudo. Tem alguma coisa errada aqui.
Ou no mínimo assim, ó, tem esse... componente aqui da cena do crime, tá ligado? Eles simplesmente descartaram, entendeu?
Descartaram, então falando assim, não, então beleza, isso aqui a gente não usa.
Não serve pra acusar
os culpados. Mas essas pessoas são os culpados. Eles são os culpados, a gente tem certeza que eles são os culpados. Tipo
assim, não serve, teve, pra, teve acusar, não serve da... pra acusar os moleque, então descarta.
É, bizarro.
Tá mano, porra, teve assim. Até o lance das roupas deles, né? Vocês lembram disso daí? Porque nenhum tava sujo de barro, nem nada, não tinha um rasgado, não tinha nada, velho. O único que tinha um machucado, acho que era o Kevin, né, que era o mais novinho lá.
É.
Mas
que apanhou,
foi porque
né?
A polícia bateu nele. Exato. E ele teve que confessar, entre aspas, de que foi a mina que bateu nele, velho.
E era o único que não tava zoando, né, ele passou pelo Central Park, né? Ele deu um azar porque ele não tava. A galera não tava no rolê. Ele simplesmente passou por
Mano, falando de rolê, uma pergunta que eu queria jogar aqui. Vocês acham que dá pra comparar esse movimento, o Wilding lá, ou a Ruaça? Com o que a gente teve no Brasil, que era o rolezinho, que a galera entrava no shopping e tal. Vocês acham que dá pra comparar de alguma forma ou não? Tirando o fator do crime, tá ligado? Mas o movimento...
Totalmente, que é um encontro de jovens...
É um encontro, né?
Que querem, curtir.
Jovens,
o crime o rolezinho aí...
Mas é tipo jovens da periferia, né?
Da periferia, exatamente. Que eles querem ir pra um local... que geralmente eles não têm acesso. Então, tipo, esses moleques do Harlem foram pro Central Park, que era um lugar que é ali no... geralmente de pessoas mais...
Não é simbólico, mas é assim... Mano, eu sozinho, tipo, eu negro da periferia, sozinho no Central Park, sou um suspeito. Agora, eu com 30, são 30 suspeitos, tá ligado?
30 suspeitos, exatamente.
Vão fazer o quê, entendeu? Tipo... Não vão deixar a gente andar lá, entendeu? Vai prender todo mundo. É meio que o que acontecia no Brasil aí, né? Em São Paulo, principalmente, né, velho? Foi mais em São Paulo. Lembra, a galera entrava no JK e tal, assim, pô, se eu entrar sozinho, o segurança vai me perseguir. Então eu vou entrar com 30, 40 e vamos entrar no JK, porque eu não posso entrar.
Uhum. Mas aí, tipo, sim. Mas aí é aquela questão também de desumanizar os moleques, né? Quando toda a imprensa, tipo, os caras tratavam eles como predadores, como animais, chamavam de, não sei o que lá, gangue de lobos.
Uhum. Wolfgang.
É, entendeu? Tipo, os caras desumanizaram os moleques pra, pra tipo, fazer a opinião pública comprar essa narrativa que eles criaram, né?
Uhum.
Era bizarro, cara, bizarro, bizarro.
É, e a pergunta que fica assim, eu acho atender que... o interesse de quem, né, velho? Tinha alguém com um grande interesse por trás disso, né?
É, então, acho cara, eu... tipo, uma elite, né? Tipo, de manter sempre o status quo deles, né? Então, eu lembro que eu vi uma vez, eu não lembro quem que falou isso, de um, o cara tava dando uma entrevista, ele falou assim que o cara é negro e tal, e a avó dele falou assim, que antigamente, lá na época da segregação, tipo, nos Estados Unidos, Jim Crow e tal, que o que que o que a avó dele falava? Falava assim, filho, você tem que passar despercebido. Você não pode chamar atenção, você não pode deixar o homem branco desconfortável. Porque se você deixar ele desconfortável, e o deixar ele desconfortável é só, pode ser só o fato de você estar andando na rua dele, ou o fato de você estar bebendo a água num bebedouro que você não deveria estar bebendo.
Nossa.
Isso já, já poderia ser uma forma de você deixar alguém desconfortável.
Uhum.
Você deixar esse cara desconfortável podia significar a sua morte, entendeu?
Uhum, uhum. Então, eu acho que é um pouco do sentimento dos caras, né? Porque, cara, tipo, ah, mano, puta, os moleques estão presos. Eu fico pensando muito no pai do Anton, tá ligado? Tipo, não sei se vocês viram depois a entrevista lá na Oprah, né? Nem, depois a gente entra nesse assunto, mas ele... O Anton mostra que tem uma água muito grande do pai dele e tal, porque o pai dele fez ele mentir, o caralho, né? O pai dele tava lá e falou pra ele mentir e tal. Mas eu meio que entendo, assim, tá ligado? Porque eu acho que é isso que o Nery falou. O pai dele percebeu assim, puta, a gente incomodou o homem branco. E tem um crime ainda no meio, assim. Nada que a gente faça, a gente vai conseguir sair daqui impune. O que que... Né, tipo, o que que eu posso, o que que eu faço? Aí o cara se perdeu, assim, o que que eu faço? Ah, mente logo e vambora pra casa, porque isso também tá sendo um pesadelo pra mim, né, pro pai dele.
É, cara. Porque teve a pressão, né, em cima dele também, do tipo, ah, então você já puxou cadeia.
Exato, mano, lembra?
Foda, mano.
Foda, sim. Mano.
Então, mas é que é aquela questão dele falar de ser o seguinte, de... Que ele fala, inclusive, que mostra, né, a gente não sabe o real, como aconteceu, mas o que mostra na série, que o pai dele fala assim, filho, não adianta o que você falar aqui. Você vai ter que falar o que eles querem ouvir. Porque o policial, quando ele não quer, quando ele não tem o que ele quer, ele te mata.
É, então.
É isso que acontece.
Exatamente.
Eu não vou perder o meu filho.
Colocaram os moleques, numa armadilha que não tinha jeito, tá ligado? Assim, não tinha...
Pra eles, né? Porque, e, tipo, é bom frisar, por exemplo, o Anton ainda tinha... O pai dele ainda foi lá. A mãe dele ainda foi lá. Acompanhou, tipo, de alguma forma. Mas os outros moleques, tipo... O
Kevin foi a irmã, né?
O Kevin foi a irmã, mas só no final, depois que ele já tinha passado...
Só no finalzinho, passou pela tortura toda.
O Youssef, a mãe dele chegou antes e conseguiu tirar ele de lá, porque eles não tinham advogado. Ela era uma pessoa mais instruída, conseguiu tirar ele de lá.
É isso que eu ia falar.
Ele já tinha confessado de alguma forma, tipo, já tinha sido forçado a confessar.
É, tipo, parece que eles tinham até um pouco... A condição da mãe do Youssef era melhor, assim, porque ela pagou a fiança, né, e tal. Então, assim, você nitidamente dá pra perceber que ele é o que menos sofreu. Menos sofreu assim, tipo, que mais... Menos sofreu é foda de falar, ele sofreu pra caralho. Mas é o que teve...
Mas encontrou saída
mais
dentro
suporte. Do que ele tinha. Mais suporte, mas teve mais... exato. Boa palavra, boa, acho que essa do mais suporte, assim, da mãe e tal, né? Da família.
Não, ele e o próprio Kevin também teve, bastante, teve suporte bastante da família. A família tava sempre presente com ele, né?
É. Exatamente. O pai do Raymond, tipo... Era o primeiro dia de trabalho dele, né? Ele deixa o menino lá fazer depois.
Deixou lá, não sabia falar nem.
A com a avó que não sabia falar inglês.
Tadinha.
Tipo, vai dar merda, né, velho? Óbvio que vai dar merda. Enfim, a mãe do
só
Corey.
Só pra voltar um pouquinho no que o Nery falou, porque eu acho que. Eu anotei a frase que o pai do Anton falou, que é uma frase. Foi a primeira frase que, tipo. Foi no primeiro episódio, eu acho que foi, né?
Foi
no primeiro episódio. Foi a primeira frase que, tipo. Que me tocou nesse triado. Foi uma frase de efeito, assim, que ele falou assim, quando a polícia quer alguma coisa, eles mentem pra gente, prendem a gente e matam a gente. Foi exatamente essa frase que ele usou. Eu só queria contextualizar, porque foi um bagulho que... ali que a série começou a me deixar mal mesmo, tá ligado?
Porque ali, nessa frase que você tá falando, você percebe que é tipo...
não tem o que fazer.
Mais do que um problema... Não, e é mais do que um problema do sistema, tá ligado? Tipo, isso que ele tá falando, pra mim, fica muito claro assim, é uma parada racial, tá ligado?
Sim.
Tipo, sabe assim, me remete à escravidão, assim, eles mentem pra gente, prendem a gente e matam a gente, tá ligado?
Mas é uma coisa que tá enraizada, né, cara?
Exato.
É o seguinte, quando foi que acabaram as leis segregacionistas lá nos Estados Unidos?
Pois é.
Final dos anos 60? Foi. Isso aí, tipo, ali pegar 89, 20 anos.
É, 19
isso não é
anos.
Tempo suficiente pra.
Não, hoje pra, não pra é,
as feridas,
né,
se curarem, entendeu?
Hoje não é, né, cara? Hoje a gente. Hoje ainda tem um monte de resquício, a gente sabe muito bem disso. Imagina em 89, tá ligado?
Exato.
Mano, o que eu ia perguntar aí, trazendo pro pessoal. Algum de vocês já passou por alguma situação, tipo, parecida com essa, assim, ou que você. Sei lá, lembre que, tipo, você fala, puta, tô sendo injustiçado. Ou isso aqui não tá legal em relação à polícia e tal. A abordagem da polícia. Fala aí. Conta aí.
Mano, é uma treta que não é nem questão de cor, né? Até porque eu sou branco. Mas, resumidamente, eu tomei uma abordagem. Abusaram da força numa abordagem, eu tinha 16 anos. Basicamente foi chegando do trabalho. Nossa, eu lembro esse dia até hoje, véio, até arrepia. Eu tava voltando do trabalho, do Estadão, office boy na época. A minha rua ela tava em obra, enfim. E aí tava tendo uma batida policial na rua de casa. E só tinha eu na rua, cara. E assim, a minha rua era sem saída. Só que tinha uma entrada por trás, etc. Eu subindo a rua, eu vejo dois policiais descendo, né? E só tinha eu e eles descendo armado. A única coisa que eles falaram foi assim, não paga de louco, filha da puta. E eu virei pra trás pra ver se tava falando com alguém, né? Porque eu realmente não enderecei a mim. Não enderecei a mim, mano, se liga. E nisso que eu virei, eles chegaram e, cara, eu tomei uma coronhada. Pau! Eu falei, caralho, velho. Eu levantei e ele falou, mas moleque, tá pagando de louco. Pau, deu outra coronhada. E aí eu caí no chão, chorei pra caralho. O cara me pegou, tipo, me levantou pela camiseta, me botou na parede e, mano, colocou a arma no meu peito, velho. Perguntando, falando que eu vendia droga ali e tal.
Na rua da tua casa?
Mano, eu tava na rua da minha casa. Tipo, três casas, assim, já era minha casa. E aí eu... falei, cara, não, pelo amor de Deus. Aí eu abri, assim, minha blusa, tava com o crachá do Estadão. Ele, você trabalha, moleque? Falei, porra, sim. E eu comecei e eu soluçava, etc. E resumindo, aí uma senhora, uma vizinha, falou, meu, ele mora ali. Aí o cara me liberou. E eu fui pra casa, comecei a chorar. E olha que muito louco, só resumindo pra não tomar tempo, mas quando eu fui liguei pro meu tio, que ele é envolvido com delegado, polícia, etc. Falei, tio, o que eu faço, né? Apanhei, sofri um abuso da polícia e tal. Ele falou, liga pra polícia e fala que você quer abrir um BO contra a própria polícia.
Contra
que
a polícia.
Exato, que você quer falar na corregedoria. Eu falei, legal, liguei. Ah, pá, acabei de sofrer um abuso aqui de... um abuso de autoridade, que eles falam, não lembro o termo. E eu queria falar com a corregedoria. Ah, um minuto que eu vou te transferir. Pá, transferiu. Ah, oi, tudo bem? Então, aconteceu isso. Ah, vou mandar uma viatura pra tua casa. Tá bom, legal. Mano, deu cinco minutos. Chegou os caras que me bateram, mano.
Nossa.
Ah, não acredito.
Juro por Deus, mano. Por Deus. O meu irmão tava, minha mãe, meu pai abriu a porta. E aí, tipo, os caras falaram boa noite. E aí meu pai, boa noite, não sabia de porra nenhuma. Aí eu falei, boa noite o caralho. Filha da puta, você me bateu. Aí meu pai que flagrou de, tipo, cara, você bateu no meu filho, filha da puta. E aí o cara começou a dar voz de prisão pro meu pai, o senhor vai preso. Aí foi mó caos, mano. E aí, tipo, tem vários acontecimentos depois que não cabe aí, mas é foda, tipo, eu tomei um pau, só que aí depois eu pensei, porra, os caras eram na minha casa, né, se tipo, se alguma coisa acontecer com os caras, eu posso tomar a consequência,
sabe, o cara sabe, tá onde você mora, sabe tudo, tá ligado? Já sabia isso. Antes, né, já sabia a tua rua, né, não ia ser difícil achar a tua casa.
É isso.
Mas, nossa, que foda.
Foda,
eu e o Nery, a gente passou por um bagulho assim. Que eu acho, tá ligado? Mano, é um milhão de vezes menor e menos dramático do que o caso dos caras, não dá nem pra comparar. Mas tem a ver um pouco, tá ligado? Que tipo, mano, a gente tava chegando na escola, fala aí, Nery. A gente tava chegando na escola, eu, ele, mais um camarada nosso, velho. E tava rolando, tipo, tinha uma viatura da era da Rota, velho.
Não, acho que era da Tática.
Era Tática, tava na frente, assim, da calçada da escola. Mano, a gente tava meio atrasado, tá ligado? Tipo...
Não, pior que a gente não tava atrasado.
A gente não tava, mas tipo, a gente ia entrar...
Não, tava normal, só que tava entrando já.
Faltava tipo assim, faltava menos, acho que faltava tipo assim uns 10 minutos pra fechar. Lembra que não tinha muita gente já lá do lado de fora. Também não sei se os caras já tinham mandado a galera ir pra dentro, né? Mas a gente tava entrando e tal, a gente desceu do busão, tava... Atravessou a rua pra entrar na escola. Aí a polícia... Oh, pai, pode encosta. Aí mandou a gente encostar, tá ligado? Aí, caralho. Mano, aí começaram a revistar a gente e tal. Aí ficou, tipo, tá ligado? Na ordem, assim, eu numa ponta, o nosso amigo no meio e o Nery na outra ponta, tá ligado? E, mano, começaram a revistar e tal, não sei o quê. Os caras chegaram em mim e falaram assim, ó. O caboclo lá da ponta ali, o Nery, a gente já conhece já. A gente já conhece já. E, mano, ó, a gente sabe que ele tá cheio dos negócios aí e tal, tipo, falando que o Nery tava com droga, tá ligado? E a gente não quer saber, velho, a gente quer saber só onde vocês compraram a droga. Eu falei, mano...
Caralho.
Conheci o Nery e falei, velho, não, acho que não, cara. Não, ele tá, eu falei, olha, senhor, eu respondo por mim, mas acho que ele não deve ter nada, não. Ah, então se ele tiver alguma coisa, é você que vai responder por ele, hein? Que a gente já conhece ele e tá, tipo, meio que me impressionando, tá ligado? Não, beleza. Aí revistou a gente, tá? Não sei o que, olhou, não tinha realmente nada, né? Tipo, na mala e tal, não tinha porra nenhuma. E aí, tipo, vai, liberou a gente. Depois ele fez a gente voltar e tal, e ficaram, tipo, tirando. Mas.
Fala aí. Mas esse negócio aí, eu acho. Eu acho que a gente teve sorte pelos caras estarem na frente da nossa escola, cara. Eu acho que se fosse alguma coisa, sei lá, tipo, se a gente tivesse um pouquinho mais afastado da escola ou num lugar de menos movimento...
Na praça lá do Habib's.
Cara, teria sido muito pior.
Mesmo a gente sem porra nenhuma.
Mesmo a gente sem porra nenhuma, cara. Eles estavam pressionando você pra você, tipo, falar alguma coisa sobre mim, sabe? Você acha que eu Caralho. Aposto que os caras iam tentar... Mas aí que o jogo ia virar, né? Porque os caras não sabiam que o meu pai era militar, entendeu? De alta pra frente. Aí, tipo, se acontecesse alguma coisa, tipo...
O Nery nem deu uma carteirada, mano.
Não.
Você então, é aí, louco.
Pô, ia ferrar pros caras, mas, pô, eu acho que teria sido muito pior se a gente não tivesse perto, tipo, na porta da nossa escola, tá ligado? E eu lembrando de uma outra situação nesse sentido, assim, de...
óbvio, a escola, né? A gente era menor de idade, a gente tinha idade dos moleques, tá ligado?
Tinha
16 anos. 16 anos.
Era primeiro ano. É. E eu lembro de uma vez também que eu tava no ônibus voltando pra casa. E aí tava tendo uma blitz e os caras pararam o ônibus. E aí aquele negócio, né? Descem todos os homens e tal, não sei o quê. Enfileira aí. E. Eu tinha um Black Power e tal, não sei o quê. Meu, os caras ficaram uns 5 minutos me revistando. Tipo, mais do que qualquer pessoa que desceu do ônibus, sabe?
Só porque por causa do seu Black Power.
Ah, por quê, mano? Porque eu sou negro.
Por causa da cor do Black Power.
Contexto geral, né?
Mano? Contexto geral, entendeu? Os caras ficaram uns 5 minutos, tipo, me revistando e me fazendo perguntas, sabe?
É, mano.
Você vê que a abordagem é diferente.
Ué. Isso é uma merda, cara. Bom, enfim, Vini e Rony, que tem algum bagulho aí
pra falar? Mano, comigo... aconteceu, mas tipo, não foi algo agressivo assim nem nada. Eu tava com um brother meu, a gente tava passando pelo meio do conjunto habitacional, tipo, era pra cortar caminho, que a gente tava indo pro shopping e tal. E a gente sabia ali que tinha biqueira e tal, não sei o quê, mas a gente tava passando normal. Nisso, mano, veio um carro da polícia, do nada, tudo apagado, deu um cavalinho de pau no meio da rua lá, pô, enquadrou nós dois. Na frente de todo mundo lá, tal. Beleza, enquadraram a gente, tal, separou, fez esse mesmo esquema, ele foi pra um lado, eu fui pro outro. Começaram a fazer pergunta, o que a gente tava fazendo lá, se a gente foi comprar droga, e tipo... Do outro lado da rua, mano, tava os traficantes, tá ligado? Tudo olhando a gente tomando enquadro. Então, mano, eu meio que não entendi, porque com certeza os policiais sabem onde que rola o movimento, né?
Lógico,
e eles... lógico que sabe.
Mano, eles enquadraram a gente na frente do bagulho e ficavam perguntando pra gente se a gente foi comprar droga, com quem que a gente ia comprar, pra falar o nome, pra não sei o quê. Eu falei, mano, a gente só tá atravessando aqui pra ir pro shopping, foda, velho. Ficou com a gente, mano, lá uns 15 minutos, mano.
Mano, eu tenho uma... Não é teoria, né? Mas, tipo, eu acho que esses caras, mano, tem algum... Não vou falar acordo, lógico, que deve ter, mas eles devem ter, tipo, uma cota do tipo, puta, ali daquela região, prendi dois. Aí sempre pega dois laranjas, tipo, seria você...
Ah,
seria
certeza. Cabra,
né? Do tipo... Certeza. Porque, mano, não é possível, mano.
Eu acho que tem mesmo. Tem isso pra carro, eu já ouvi falar que tem pra carro também, tá ligado? Tipo assim, os caras que fazem blitz, ó, eles vamos...
Né?
É, não, ó, tipo, roubaram não sei quanto, sei lá, gol preto, para, tá ligado? Viu o gol preto, para e, velho, vamos aprender, vamos ver, tá ligado? E os caras saem com um número, bateu aquele número, ó, puta, paramos aqui, ó, 100 gols pretos, nenhum era dos caras roubados, tava tudo certinho, beleza. Então os caras têm umas cotas assim, tá lá, com certeza. Enfim, velho, aí a série vai se passando e tal, eles... acabam confessando o crime de uma maneira toda torta, chega ali o momento do julgamento, e apesar de todo o esforço da defesa, acho que, aliás, assim, cara, isso uma coisa foi interessante, achei que a defesa foi super bem, tá ligado?
Foi muito bem. Avaliando pela série, né, a gente não viu, mas eu tava vendo, na conversa que eles têm lá com a Oprah, o pessoal pesquisou, né? Tipo, devem ter visto todo o processo e tal, assistido os vídeos. O cara fala que ele acha que os advogados fizeram... Eles conseguiram refutar tudo que a acusação apresentava. Só que, meu, já era um processo viciado, né, cara?
Viciado, exato.
E era de júri popular, né, mano?
Então, isso que eu ia falar, velho. Isso que eu ia falar. Era uma parada de júri popular, tá ligado? Então, assim... E obviamente que o júri, eu não sei como é que é o processo lá nos Estados Unidos, mas é obviamente que o júri estava influenciado pela mídia, totalmente,
porque,
né?
Porque assim, você pensa o seguinte, é óbvio, né? Quando o júri é selecionado, eles não têm mais acesso.
Uhum.
Eles ficam, já era.
Eles ficam longe, né? Eles ficam num hotel, alguma coisa assim, sem TV, sem nada. Só que
Até
chegar o julgamento, eles tinham todo tipo de acesso. Igual, por exemplo, o Trump, na época, que não era o Trump de hoje, mas era um bilionário excêntrico, né? Como dizem lá na série. O cara comprou não sei quantas capas de jornal.
Mano,
80 mil dólares, mano.
Pra tipo, usar de marketing, tipo, exigindo a pena de morte pra eles, entendeu?
Tipo, isso, pena de morte pro moleque de 14 anos, tá ligado, 14 velho?
14 anos, que não sabe... E o moleque até não sabe nem o que é estupro, velho.
Exato.
Caralho.
O cara pede um negócio, meu, sendo que o processo nem ocorreu, sem nada. O cara vai e fala, ah, essas pessoas têm que ser acusadas com a pena de morte aqui. Esse negócio é absurdo,
tá? Enfim, mas aí no final eles são julgados e condenados, todos eles são considerados culpados aí pela justiça norte-americana. Quatro deles, que são os que são menores de idade, vão pro reformatório, né, como eles chamam, e um deles, por já ter idade, né, já era considerado adulto, vai pra prisão convencional, que é o Corey lá. E aí essa hora
interessante que fica... dizer que a maioridade penal nos Estados Unidos é de 16 anos.
É, 16, é.
Uhum.
Que é o que querem aprovar aqui no Brasil.
Que é o que querem aprovar aqui no Brasil, exatamente. Bom, e aí começa a mostrar a vida deles na cadeia e tal, a coisa da família, as famílias até começam a se desentender de uma certa forma. Acho que a mãe do Corey e a mãe do... Yusef, né? Que eles são amigos, né? Eram amigos, uhum. E o Corey só tava lá justamente pra acompanhar, não tinha nada a ver. Nunca, nem tava no negócio, tá ligado?
E mano, é interessante essa relação entre as duas mães, né?
É, porque a mãe do Yusef é arrogantona, né? Ela tava meio que, tipo, cada um por si e foda-se o resto, tá ligado? Uhum.
Então, várias nuances nesse comportamento dela.
Fala aí.
Porque, tipo assim, primeiro você quer proteger o seu filho da melhor forma, filho. Certo? É a primeira coisa de todas. Então, tipo, se você acha que... se você acha que você tem mais chances fazendo isso sozinho, você vai fazer sozinho. Entendeu? É. E até porque ela não sabe se os outros moleques são culpados ou não. Ela só imagina que o filho dela não seja.
Tudo bem, velho. Eu entendo, só te interrompendo. Tudo bem os outros três. É que, tipo, o Corey tava lá só pra acompanhar
então, o filho dela. Mas aí o problema dela não é com o Corey especificamente. O problema dela é com a mãe do Corey.
A mãe.
Depois a gente fica sabendo que era uma pessoa envolvida com drogas.
Sim.
Que era usuária, que era, tipo, que vendia drogas, entendeu? Depois a gente fica sabendo. A mãe do Yusef era uma pessoa extremamente religiosa, né? Uma pessoa muçulmana e tal. E muito religiosa. Era uma pessoa, tipo, que não queria esses tipos de envolvimentos, né? Então eu acho que também tem isso, o tratamento dela especificamente com a mãe do Corey, mesmo eles sendo amigos, porque o Yusef fala a todo momento, mas pô, meu, não é justo com o Corey. Ela fala, meu, não é justo, mas pô, eu tô me importando com você, eu não quero saber eu quero saber da justiça pra você, depois a gente vê o justiça pra outras pessoas, mas primeiro você, então.
Mano, mas eu não sei se vocês lembram, eu nem sei se é verdade, né, porque a mãe do Yusef falou lá numa hora que elas estavam discutindo na frente do fórum, algum bagulho assim. Ela falou que o Yusef não podia ter nenhum contato, trocar cartas com o Corey, em relação ao processo. Por causa do julgamento, eles não podiam entrar em contato. Então eu não sei se foi mais por causa disso. Ela tentou realmente proteger o filho.
Ah, também teve isso.
Será que não tem muito por causa disso também? Porque se eles trocassem. Porque a mãe do Corey pediu, meu, pelo menos deixa ele mandar uma carta pra eles verem que tá tudo bem, pra dar uma força e tal. E ela falou, meu, você sabe que eles não podem se comunicar.
Ela fala assim, eu levo a carta na visita, escondido, e você leva quando você vai visitar.
Exatamente.
Propondo o negócio...
É isso, daí poderia prejudicar os dois, tá ligado?
Mas eu vejo que ela tava tentando, porque os moleques já tinham sido libertados, né, já tinham cumprido a pena e o Corey tava preso. E o Corey, mano, sem visita, etc. Eu acho que isso foi uma tentativa de dar um ânimo pro moleque também, entendeu? Não de prejudicar os outros. Né?
Não, lógico, a mãe do Corey com certeza fez em questão do filho, pensando no filho dela. Não em tentar prejudicar o Yusef.
Então, mas é que vocês não viram, tipo, depois eles comentam aqui. Eles não podem ter associação com nenhum presidiário. Nenhum ex-presidiário. Nem que seja ex-presidiário. Então, por exemplo, quando eles vão
trabalhar, não podia nem trabalhar no
mesmo lugar. Exato, quando eles vão procurar emprego e tal, eles não podem trabalhar no mesmo lugar que tem algum ex-presidiário trabalhando. Eles não podem ter nenhuma associação. Então, essa questão da carta, eu acho que era real mesmo. Eles não poderiam ficar trocando carta. Porque eles estavam envolvidos no... Até porque eles estavam envolvidos no mesmo crime, né? Sim, supostamente, né?
Então, aí é outra coisa que eu ia falar, tipo, do pós. Antes de falar do Corey, porque, tipo, mano, claramente o Corey sofreu mais. Inclusive, ele tem um episódio só pra mostrar o drama dele, o sofrimento dele, que é o último. Mas aí falando dos quatro, quando eles saem ali incondicional e tal. Velho, tipo... Tá bom, supostamente eles cometeram um crime.
Eles foram julgados
Eles foram condenados.
E pagaram pelo crime. Só que eles saíram da cadeia.
Eles saíram de lá como estupradores, mano.
Como estupradores e, tipo assim, totalmente fodido, tá ligado? Totalmente fodido. Não consegue trampo, a família não acredita. Tipo assim, o caso do Raymond, né, que é o mexicano. Tipo, o pai já tava com uma outra mulher.
Porto-riquenho? Mano, ó, pra eles é latino, foda-se, velho. É latino.
É chicano.
Não importa de onde veio. É latino, é inferior, brother.
Eu achava que era mexicano, velho.
Não teve, você não viu um negócio da Fox News que os caras chamaram tipo, falaram que era um país, tudo que era abaixo dos Estados Unidos era tipo México.
É foda, mano.
Foda, né? Bizarro. Bizarro.
E, então, e assim, ele sai fudido, né, velho? Tipo, sai sem nenhuma oportunidade de nada. Então, tipo, que é o que a realidade de quem paga pelo crime, tá ligado? De qualquer ex-presidiário no Brasil não é nada diferente, claro. O cara sai com a chancela ex-presidiário, né, na testa. Sim. Por mais que ele tenha pagado pelo crime.
Isso é um problema estrutural nos Estados Unidos, porque o sistema penitenciário deles, ele não te dá uma chance de você se ressocializar de jeito nenhum, né? Porque o bagulho tá lá, é como se fosse uma tatuagem, um carimbo na sua testa que você é bandido. Você vai, sei lá, preencher uma vaga de um emprego, você tem que falar que você... É, e o que esse sistema faz... Já que você não consegue... Porque, assim, é muito difícil alguém te dar um emprego sabendo que você já, nesse caso...
Estuprou alguém.
Tô abrindo entre aspas aqui, porque os moleques não fizeram nada. Que você estuprou alguém, né? Que você é um estuprador.
Não,
né?
E até ali eles eram culpados pela justiça, tá ligado?
Exato.
Não tem como...
E é um sistema que ele vai fazer o quê? Já que você não consegue trabalhar, mano... Isso aparece no terceiro episódio, né? Que esse o latino, que é o Raymond, que ele volta, ele vai cometer crime porque ele não consegue trabalho, né?
Isso sim, entra bem prazo.
Ele tem uma conversa, acho que é advogado, na lanchonete, que o cara fala, você tá marcado pro resto da tua vida. Uhum. Esse xizinho aqui, você vai levar pro resto da tua vida, então você
Não, a parte dele, dele é muito boa com esse,
muito
cara.
É muito boa.
Qual o nome? Assistente social, né?
Assistente
que
social,
o cara, isso. Que o cara chega, o cara acompanha ele e vai lá, tipo, ó, aqui, vamos preencher sua ficha de emprego. Ah, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso. Então, ó, tá vendo aqui? Você pode isso aqui, mas, ó, aquele cara é um ex-presidiário.
Exato.
Então,
senão, eu acho que é assistente de condicional, não é não?
Eu acho que sim.
Eu acho que não é nem assistente condicional, alguma coisa, é um outro nome, mas enfim.
É como aquela reunião que o Youssef e o... Eu acho que é o Antron, não lembro se é o Antron ou se é o Kevin. É o Kevin, né? Uhum. E que eles vão e a mulher fala pra eles, pra começar, tipo, ser bem-vindo ao grupo e tal, mas pra começar, a primeira coisa é você confessar o crime, tá ligado?
Cara, deu uma revolta, cara.
É um crime que eles não cometeram, tá ligado?
Que coisa mais absurda, cara. Que coisa mais absurda.
É.
A série toda é revoltante, né, mano?
Cara, como isso, cara? Ah, primeiro, pra começar, você tem que falar aqui sobre o crime que você cometeu. Tipo, admitir o crime. Cara, eu falei, eu falo desde sempre que eu não cometi o crime. Como assim eu tenho que admitir pra
você,
participar do negócio?
Por que você acha que eu vou admitir pra você? Tipo, não admitir pra ninguém esse tempo todo, por que eu vou admitir pra você, tá ligado?
Não admitir julgamento, não admitir lugar nenhum, eu vou admitir pra você, tipo...
É bizarro. Nossa, é bizarro. E aí, depois, no último episódio, que é o episódio que, pra mim, é um dos mais pesados, assim, da série, que é o episódio que conta a história do Corey, né? Que ele chega na prisão. Mano, é o que eles falam depois no programa lá da Oprah.
Da Oprah.
Que, tipo, é aquilo, tá ligado? O Youssef fala isso, acho, no programa. Que ele fala, cara, a gente entrou para o sistema penitenciário dos Estados Unidos, por mais que eles tenham ido pro reformatório e o Corey tenha ido pra prisão comum mesmo, de adulto. Mas eles entraram tendo cometido, entre aspas, né? Um dos piores crimes possíveis, tá ligado? Que é o crime de estupro. Tipo, pior do que isso é só realmente estupro contra criança, tá ligado? Com criança. Tipo, estuprador, todo mundo sabe, estuprador morre na cadeia, tá ligado? Apanha na cadeia e morre na cadeia. E eles entraram com isso, tá ligado? E com o que ia acontecer com o Corey, se ele não tivesse ali a ajuda daquele policial e tal, e pedido pra ir pra solitária, era isso. Os caras
iam matar ele.
Então, isso aí, o processo dele todo, ele, tipo, continuando o que o Youssef fala, ele fala assim, a gente cometeu o pior crime possível dentro, tipo assim, a gente não cometeu, mas a gente chegou lá como pessoas que cometeram o pior crime possível, tirando violação de alguma criança. Só que, qual que é o problema disso? ele falou, a gente, nós, pelo menos a gente tinha a nós mesmos, né? Uhum. Nós tínhamos a nós mesmos. O Corey, ele foi pra uma prisão de adulto.
De adulto.
Sozinho.
E ele pede transferência, né? Lembra? Tipo, ele tava numa, o cara fala, não, você pede transferência, pode ficar melhor pra você. Ele vai pra, tipo, mais longe, né?
É que, mano...
Não, mas, ele, é foda, velho. Isso é mano, foda. Mano, é
que a primeira que ele já entra se fudendo. Porque o guarda fala pra ele, me avise se você puder fazer alguma coisa por mim, tá ligado?
Mas ele tipo... entendeu isso. Tipo, depois que... Porque ele ataca... Ele ataca, tipo, ele fala que ele entende, aí ele é atacado. Aí ele meio que compreende, né? Que ele tem alguma coisa em troca pro policial. E o policial, tipo, deixa ele na solitária lá, o policial fala pra ele, né? O policial que fala, ó, tipo, da próxima vez que acontecer alguma coisa com você, você quer ir pra solitária. Você não fala que você quer ir pro enfermaria, porque a enfermaria é o lugar de delator. Então aí vão matar você. Aí ele faz isso. E ele entende esse esquema. Só que ele pede transferência porque ele queria facilitar as coisas pra mãe dele.
Pra mãe dele.
Pra mãe dele. Pra visitar.
Ela justifica falando que é longe, que é difícil. Só que na verdade ela não ia porque ela não ia, né? É. Não era porque era longe. Porque ele tava a 11 quilômetros do Harlem, né? Aí ele pede a transferência pra facilitar pra ela. Só que aí ele é transferido.
300 quilômetros.
Pra... É, 300, 400 quilômetros de onde ele.
Aí aumentando só.
É só aumentando.
Exato. E aí chega um momento em que ele, enfim, começa a jogar o jogo, tem lá um policial que facilita a vida dele, antes dele pedir transferência. Ele pede duas vezes transferência, não é isso?
Ele
pede duas vezes. E em uma delas tem um policial lá, começa a facilitar pra ele. Isso eu achei... como eu posso falar? Cara, assim, tipo, me espantou, assim, sabe? Depois eu falei, cara, será que isso é verdade mesmo? Porque, tipo, lá ele tá limpando lá a sala e aí ele se envolve numa confusão com um presidiário, beleza? Antes, um dia antes da reunião, inclusive, que ele podia tentar conseguir a condicional e que é bizarro também, que é um dos requisitos da condicional é ele confessar o crime, tá ligado?
Na verdade, não é o requisito da condicional em si, né? Tipo assim, todo mundo entrevista. Que pede condicional... tem que admitir o crime, não. Quem estipula o que quer em troca é o agente de condicional lá, né? A pessoa tem que vai dar sequência ao processo ou não. Então, ele que fala, tipo, pra gente conseguir a condicional, você tem que ter bom comportamento.
Uhum.
Ou pra você ter a condicional, você tem que ter... Você conseguir fazer 10 flexões aqui, sei lá. Pode ser uma coisa esdrúxula. E no caso dele foi, os caras falaram, pra você conseguir uma condicional, você tem que admitir o crime.
Tipo, mas é uma jogada do governo, né, mano?
É, então, como assim, cara? Tipo,
do sistema, né?
Então, e uma coisa do sistema de... É bom até citar o 13ª Emenda, que é um documentário que é bastante complementar a essa série. Eu acho que quem viu a série tem que, tipo, deveria assistir, ou assistir antes, ou assistir depois.
Que é da mesma diretora, inclusive.
Que é da mesma diretora. E no 13ª Emenda eles falam disso, tipo, do sistema que os caras têm pra economizar recurso. Eles fazem acordos. O Estado faz acordo com pessoas. Então, tipo, eles usam. Fazem as coisas mais absurdas pra conseguir um acordo. Então, tipo, sei lá, o cara foi preso e ele é acusado de ser traficante. Aí a pena dele é de 30 anos, mas se ele admitir que é culpado, ele reduz para 5 anos. Aí o cara fala, meu, mas eu não fiz nada. Ah, tá bom, você não fez nada, mas tipo, aí a gente vai para julgamento, você vai ser acusado, você vai ser culpado e você vai ficar 30 anos na cadeia.
Porque eu tô então, falando. Porque eu tô falando que você fez o que você não fez, tá ligado?
Isso, exatamente. Aí o cara vai e fala, meu, tá bom, vou pegar 5 anos. Então, só que essa pessoa... E aí volta lá atrás, o que o Rurik falou. A pessoa fica com uma tatuagem na testa de que é um ex-condenado.
E ela já fica... Esse que é o negócio. Ela já fica se ela confessar ou não, entendeu?
Exato.
Então assim, você te coloca... O sistema te coloca...
Tipo, porque, tipo assim, a pessoa vai... Beleza, se confessar ou não, porque, tipo, se ela não confessar, pode ir a julgamento e ele ser... Ele não ser...
Pegar uma pena maior.
Não, é ser absolvido. Mas aí, tipo, pode ser que ele pegue uma pena, tipo, muito maior.
É, mas o que acontece no caso deles é esse, assim, tipo, mano, não tem indício nenhum que foi vocês, tá ligado? É, só que eu tô falando que sim, eu justiça, tô dizendo que sim. Então, velho, já era, eles viram, a partir do momento, então vocês estão culpados. Aí já não importa mais se eles fizeram ou não, entendeu? Eles já são os estupradores. Exato. Entendeu?
Aí o cara
falou... fala assim, beleza, você quer ser estuprador e ficar 10 anos na cadeia, ou você quer ser estuprador e ficar 5?
Exato.
Tá ligado? Tipo, porque você já é...
E eles oferecem.
Um estuprador confesso, no caso, né?
Exato, mas tô falando da fama, entendeu? Tipo assim, a fama eles já vão ter. Porque é o que acontece na própria casa do Raymond lá, quando ele sai, o pai dele já tá com outra mulher e a mulher fala, né? A atual mulher do pai dele. Ah, você é um estuprador e tal, tá ligado? Tipo, porra.
Sim. Mano, que vida, velho.
Foda, né?
Que vida. Eu vi esse episódio e fiquei pensando, mano, que vida, velho. Que vou voltar pra cadeia, mano.
Esse moleque se fudeu mesmo.
Cara, eu não sei se eu não teria pensado, tipo, a mesma coisa que ele, mano, eu vou me envolver no tráfico mesmo e foda-se, tá ligado? Eu tô fudido, né, velho? É assim, é um pensamento sedutor, tá ligado? É fácil você pensar, falar, mano, já tô fudido.
Já fiquei aí, já tô ligado. Marcado, né, mano? Já tô marcado.
Não consigo fazer nada da minha vida, velho, não consigo trabalhar né, decentemente e tal, tipo...
Ninguém me arruma emprego por causa dessa porra, dessa acusação.
Exato.
Que eu vou fazer o quê?
É? Ninguém me dá nada, tá ligado? Só me tiram, entendeu? Então,
Meu, e o sistema vai sugando as suas energias, né? Porque aí você vai vendo o seguinte, você vai vendo que pessoas como você sempre são condenadas. Então,
esse tem a ver com a 13ª emenda, né, né?
Exato. Então, tipo, nesse caso aí, o cara te oferece um acordo. Você é preso sem nenhum... As pessoas... Não tem nenhuma... prova contra você, só que você é preso pra esperar um julgamento ou fazer um acordo. Se você não faz o acordo, você fica mofando na cadeia até esperar o seu julgamento. Aí você, se você não confessar algo que você não cometeu, você, tipo, perde a sanidade lá dentro. Até mostra um exemplo na 13ª emenda de um rapaz que foi acusado de um crime. Aí ele não admitiu que ele cometeu um crime e ele continuou preso até esperando o julgamento. E dentro da prisão, as pessoas batiam nele, ele arrumou diversas brigas. Aí quando ele saiu do sistema, depois de, sei lá, 2, 3 anos, porque os caras tiraram as acusações contra ele, porque não iam pra julgamento, não iam gastar dinheiro com julgamento, de coisa que eles não tinham prova suficiente, deixaram ele sair. E quando o cara saiu, o cara ficou 2 anos solto e se matou. O cara não suportou
a vida fora,
tá ligado?
Porque, tipo, já a vida... O cara, isso então é engraçado, fora do negócio do Corey. Por que eu achei curioso? Porque, cara, ele se envolve numa briga e depois, numa outra penitenciária, ele encontra o cara de novo e esse cara era o verdadeiro estuprador e o cara decide confessar porque encontrou Jesus e tal. O cara já tinha sido incriminado por outros casos de estupro, já tava no corredor da morte, já tava na...
Ele é prisão perpétua.
Perpétua, exato. Uhum.
Isso, e ele foi preso por um outro, tipo, sei lá, meses depois que aconteceu o crime no Central Park, ele foi preso depois de estuprar e matar uma mulher.
Uhum.
Tipo, e ele foi preso, foi encontrado e foi preso. E aí tem isso que você falou, tipo, eles... Aquele cara que o Corey brigou numa das prisões, eles se reencontraram numa outra prisão e o cara fala pra ele que, tipo...
É, então, aí o que sinceramente, falando, teve algum momento que eu pensei assim, mano, acho que eles fizeram um acordo dentro da prisão, o Corey e o cara, tá ligado? Tipo, velho, tipo, ficaram amigos e falaram, velho, você tá fudido mesmo, você vai ficar na perpétua, assume essa merda. Só que, obviamente, depois tem uns indícios, tem detalhes que o cara conta do crime, que só eles... tinha, e o sêmen na meia bate com o sêmen dele, né, cara? Então, assim, tipo, foi ele de fato. Mas no começo, não sei se vocês pensaram a mesma coisa, mas na primeira impressão que eu tinha, eu falei, puta, não, esses caras fizeram um acordo dentro da prisão pra ele confessar, já que ele tava com perpétua, tá ligado?
Eu, por já saber da história, eu não, isso nem passou pela minha cabeça. Mas... Eu imaginei, o que eu pensei foi diferente, assim, não é, eu pensei mais na questão de, cara, será que isso é verdade mesmo, de ter acontecido desse jeito? Ter acontecido desse jeito, eles terem se cruzado duas vezes. Tipo, que
eu
eles estavam
na mesma coisa, mano.
Que eles estavam na mesma prisão, parece que é verdade mesmo, eles estavam na mesma prisão quando o Corey foi solto. Mas, tipo, será que aconteceu essa briga nos anos anteriores?
Então, será que a briga você acha que é um elemento novo?
É, pode ser alguma coisa,
aceitaram só pra...
aceitou pra, tipo, na ficcional. Pra
ficar tem que lembrar que é uma obra de ficção, né, mano?
Isso, mesmo sendo baseado na história dos caras.
É baseado, né, mano?
Mas pela entrevista depois da Oprah,
é bem fiel. Deve ter coisa só pra ter uma dramatização, né?
Porque é, só pra dar a liga ali também, às vezes, né?
A diretora, né? Como que é o nome dela? É Ava...
DuVernay.
Ava DuVernay. Ela fez o 13ª Emenda, né? Fez o Selma, sim, né? Uhum. Então, eu vi algumas coisas sobre ela, e ela é conhecida por não romantizar... E nem dramatizar muito as paradas, né?
Ela vai dramatizar, no real. Aliás,
nesse caso, é isso. Ela tenta fazer a parada de uma maneira mais real possível.
Mais fidedigna claro possível.
É impossível. É ficção. É impossível você não dramatizar, né? Mas ela...
Até porque, por exemplo, aquela cena do pai dele lá, do Antron com o pai dele. Depois que ele volta, é interessante falar disso. Quando ele sai do reformatório... Ele volta pra casa da mãe e o pai. Era pra gente podia voltar, né? Pra questão do pai dele, né? Porque o pai dele, tipo, fez ele meio que confessar um crime pra ele sair lá do. Ele entrou na narrativa dos policiais. Ele fala pro filho admitir que ele cometeu o crime. E depois o que acontece? Eles acabam sendo presos, só que e o pai não vai nenhuma vez no julgamento.
Uhum.
Todo julgamento
o pai dele fala, tem uma coisa pra resolver.
Tem alguma coisa pra resolver e tal, não aparece. E quando ele vai pra ser uma testemunha, ele acaba falando
com piorando a situação do
que acaba atrapalhando um pouco o trabalho da defesa. E aí, quando o moleque foi preso, parece que o pai dele nunca foi visitar ele. Ele abandonou a mãe dele. E acabou saindo. Só que aí depois de um tempo, quando o moleque sai, ele vê que o pai voltou pra casa. E a mãe explica que ele tava doente e tal, não sei o que lá. Aí tem aquele momento, né, essa questão de romantizar. Tipo, mostra que ele não. Ele tipo, tem um ódio do pai, não gosta mais do pai e tal, não sei o que lá. E tem um momento que o pai tropeça e vai cair, ele pega o pai, tipo, coloca o cara na cama, põe o cobertor. Será que aconteceu dessa forma?
Você acha que isso não aconteceu?
Eu acho que isso não aconteceu.
Pela entrevista, acho que não aconteceu.
Isso, pela entrevista depois.
Na Oprah, né? Então, aí assim, já indo pra entrevista, enfim, terminando a série, né? Tipo... Chega uma hora que o cara decide confessar e tal, e aí o Corey, tipo, é o que os caras falam na própria entrevista. Assim, o Corey tava ali, tipo, como pra, digamos, incriminar. Ele foi usado, né, como ligação. Foi ele que gravou o vídeo e tal, e confessou e tal. Mas ele também, foi através dele, entre aspas, que os caras conseguiram a liberdade e tal, né? Tipo,
não, eles já tinham saído, né? Eles conseguiram a absolvição de tudo.
Absolvição, exato.
Então, o cara fala, o Corey...
É, o único que tava preso era o Corey.
Isso, exato. Eles foram exonerados de todas as acusações, de todos os crimes.
Exato, exatamente. E aí a série acaba assim. E aí depois teve uma entrevista no programa da Oprah, onde ela leva tanto a Ava DuVernay, quanto os diretores ali da série... Quanto o elenco, né?
É uma parte do elenco.
Uma parte do elenco. Os cinco, quando eram crianças. Depois, eles adultos. Mais o ator que interpreta o Corey, que ele interpreta o Corey tanto criança como adulto. E depois eles levam lá os cinco, né? Os cinco...
Exonerados.
E... Mano, dá pra perceber bem, assim, que, tipo, O primeiro, o Entron, tem uma mágoa gigantesca, assim, do pai, tá ligado? Tipo, o Entron pareceu um dos que tava sofrendo mais, assim.
Mais afetado.
Mais afetado, muito afetado.
Uhum.
E o Corey tem sequela, assim, parece física até,
nítido,
né, cara?
Ah, nítido.
Tipo, parece, você vê que ele tá meio que... Óbvio, né? Pelo que ele passou. E a Ava fala disso, né? Ela fala... Tipo, eu coloquei na série o que dava pra colocar. Porque se fosse colocar tudo que ele passou na cadeia, tipo, não dava pra pôr. Ele chegou no limite. Então ele deve ter passado por muito mais coisa que a gente teria que investigar pra saber. E, mano, foda, né?
Então, é tipo, e é interessante mostrar que nem que ela fala, partiu dos próprios... Quando a Ava fez o 13ª emenda, ou o Selma, não lembro, um deles entrou em contato com ela, acho que foi depois do 13ª emenda, que tem até conta um pedacinho da história deles, como que foi, o que aconteceu. E aí ela fala, ah, legal, quero contar a história. E quando eles se reuniram pra contar, pra ver como que seria, se seria um filme, se seria uma série, tal, documental, os próprios... ex-garotos, né, agora adultos, falaram pra ela que, tipo, a história do Corey deveria ter uma maior ênfase do que a história deles, porque o que ele passou foi muito pior, né?
E eles revelam outra coisa, né? Eles revelam que eles não falam muito sobre isso, né, cara?
Sim.
E, tipo, eu acho assim, até tipo, como psicólogo, tipo, eles deveriam falar muito mais sobre isso, entendeu?
Não,
tipo, sobre o que eles passaram.
E o negócio do Entron lá, cara, tipo, o Corey, você vê que ele tem várias sequelas, assim, mas que nem a Oprah chega a perguntar pra ele se ele tem raiva, tipo, se ele tem alguma coisa que ficou um remorso, não é remorso a palavra certa.
Rancor?
Ele fala assim, arrependimento.
Um rancor da promotora lá que fez o negócio. Ele falou, cara, eu tenho. Só que ele falou... Eu tenho e não tenho. Ela tava fazendo o trabalho dela.
A promotora foi convidada também pra participar dos relatos, né? Na verdade, ela não é que ela não quis. Ela falou que queria ter o briefing antes, né? Como que seria a série antes pra ela autorizar
a
ser usada.
Ela poder...
Ou seja, ela queria autorizar a série, né? Exatamente. Ela queria aproveitar da série pra se defender também.
Mais um livro.
Exato, aproveitando esse gancho, tem muita gente falando, ah, puta, mas a série também. Tem gente que fala que tem é uma série com um monte de mentira. Tem gente que fala que tem um monte de mentira. E que acabou com a vida da promotora. Né? Que, tipo, claro, obviamente a galera. Mano, imagina. Não, imagina.
Tipo, acabou, aposentar a mina, velho.
Vamos pegar o histórico então. A mulher, ela foi promotora durante não sei quantos anos, nessa mesma área aí do Ministério aí, tipo, de crimes sexuais. Ela ficou até se aposentar. Ela escreveu diversos livros.
Vários
livros, né?
Ficcionais, tal, não sei o que lá, sobre, tipo, falando de crimes e tal. Eram ficcionais, mas, tipo, ganhou uma notoriedade por esse caso. Ela tem aquela série... Caramba, esqueci. Law and Order é baseado nela.
Ah, é?
É.
Ah, eu sabia não.
Aquela Law and Order SVU. A Law and Order SVU, lá, que é, tipo, Special Victims Unit, lá. É baseada nela.
Nem vou assistir.
E ela ficou toda esse... Cara, ela, mesmo depois de 2002, lá, que eles foram exonerados, ela continuou aí, tranquila. Ela foi só agora, em 2019, 30 anos depois,
foi exposta e responsabilizada, né?
E responsabilizada, de certa forma, e fala que acabou com a vida dela. A mulher acabou com a vida do tipo de cinco pessoas.
Porque é uma coisa assim, tá, sabe? Tipo assim, uma coisa aconteceu faz 30 anos que aconteceu, tá ligado? Eles foram condenados já faz praticamente 30 anos. Cara...
Ela acabou com a vida dos caras.
Ou ela foi muito ruim, ou ela foi mal intencionada, tá ligado? Nos dois casos, ela podia ter se redimido em 30 anos, tá ligado? Ela podia ter percebido, puta, foi muito ruim. Tipo, pra que eu faço?
Ser redimido quando foi demonstrado que eles não eram, tipo, provado que eles não eram.
Exato. O cara depois, admitiu. Nery, depois que foi provado isso daí, que eles não eram os estupradores, a galera, tipo, os policiais que trabalharam no interrogatório, inclusive a promotora, alegam, não, beleza, eles não podem ter estuprado, mas com certeza eles participaram de alguma coisa. Ou eles roubaram a mina antes, ou eles bateram na menina antes e o estuprador só foi lá e estuprou.
Só foi lá e estuprou.
Só foi estuprou, tá ligado?
Eles que causaram os caras. Não, mas incrível é isso, né? Os caras falam isso sem prova nenhuma. Os caras não têm prova material de nada, cara. Ou não tem nenhum fio de cabelo na roupa do moleque.
Não tem, mano. Não tem um arranhão da mina, não tem DNA de porra nenhuma, mano.
Não tem nada, cara. Não tem nada. E eu tava vendo aqui a polícia de Nova York, os caras encomendaram um relatório pra, tipo, analisar o que foi aqui, aconteceu no caso, tal, não sei o que lá. E os caras concluíram que não teve nenhuma conduta incorreta durante a investigação.
Ah, é isso.
Da polícia
E o processo, tava vendo também outra coisa, tipo, o processo de julgamento, prisão, tal, não sei o que lá, durou mais ou menos 2 anos, né? Até eles serem presos, tal, julgados e condenados. Mais ou menos 2 anos. Depois que eles foram exonerados em 2002, o processo de compensação por parte do Estado durou 12 anos.
Nossa.
É, velho. Mesmo eles já sendo considerados culpados. Já não eram mais, né? Levou 12 anos.
Tá absolvido, já.
Darem uma compensação pra eles.
É inacreditável.
Foda,
né? É. Cara, bom, acho que é isso aí, né? O que a gente tinha pra falar. O que ficou pra mim, assim, tipo, bem forte, tá ligado? Foi a fala da Ava também, que ela fala, por isso que é importante, tipo, pra quem for assistir, assistir a série e assistir, quem quiser, a 13ª emenda que o Nery já recomendou, mas também assistir a entrevista na Oprah, porque
é
bem, bem, bem louco. E eu acho da hora a fala da Ava, que ela fala assim, cara, tipo, até fala da questão da Linda, ela fala, olha, não é ela, ela tem que ser responsabilizada pelo que ela fez, sim, mas não é ela, é sim todo o sistema. Ela era o topo, tipo, digamos, da pirâmide. Ela foi uma das responsáveis, mas tinha todo um sistema por trás dela.
Faz parte de um sistema.
Ela faz parte de um sistema.
Que foi feito pra...
pra incriminar os moleques.
Exato. Que foi feito pra incriminar a pessoa.
Exato. Agora, o que é importante que ela fala é...
Não é, o sistema não é feito pra incriminar os moleques, né?
O sistema quis, enfim.
Na verdade, ele é feito pra... Pra incriminar, não incriminar, pra botar os inferiores nos lugares dos inferiores, né?
Não, tipo assim, não é isso, é tipo assim, né, nem nesse sentido. O sistema foi moldado de uma forma que vê pessoas com as mesmas características, que, tipo, negros, latinos, enfim, imigrantes. Tipo, hoje tem muita questão dos muçulmanos que são vistos como terroristas e tal. Essas pessoas são vistas como pessoas que não se encaixam dentro do sistema. Eles são sempre vistos como potenciais suspeitos.
Uhum.
Potenciais suspeitos não. Potenciais culpados de alguma coisa. Uhum. Não é nem suspeito. O cara já vê, tipo, olha pra aquela pessoa e fala assim, essa pessoa já fez alguma coisa. Entendeu? Ele já enxerga a culpa em pessoas que têm essas mesmas características.
Exato.
O sistema foi moldado dessa forma. E ela só era parte de um sistema, mas basicamente é isso que ela...
Exato. E a fala da Ava é justamente nesse sentido. Ela fala, tá, ok, o que eu quero expor é que isso existe. Isso que ela acabou de falar, o sistema. E agora eu quero mostrar, porque assim, a coisa ficou quase 30 anos, pouca gente sabia do que aconteceu. E ela mostrou, né? Em uma semana, a coisa, tipo, se espalhou pelo mundo, todo mundo só falava disso. O que que ele... a gente vai fazer com isso agora, entendeu? Ela até fala, o que vai fazer com isso agora? América, ela fala, né? Porque ela tá pensando no contexto dos Estados Unidos. Cara, tem que ser o mundo inteiro, né? Quem viu e tal. Tipo, agora a gente sabe que existe. O que a gente vai fazer com isso?
Oi, é interessante falar isso. O Trump tweetou um negócio esses dias que tem muitas... nessas eleições aí de meio de mandato nos Estados Unidos foram eleitas muitas
muitas e muitos congressistas novos e pessoas que vêm dessas comunidades, tipo a AOC, que veio da comunidade latina, aí tem uma outra que eu esqueci o nome, que vem da comunidade muçulmana tal, e elas criticam muito o governo, criticam muito essa atual administração. E o Trump tweetou que pessoas como elas deveriam, já que elas estão tão incomodadas com o país, que deu oportunidade para elas, deveriam voltar para o país delas. É. Só que essas pessoas são americanas. Elas são americanas. Elas são só descendentes de latinos. É. Assim como o Trump é descendente de imigrante.
Exato.
Então o Trump, ele fala essas merdas, só que porque ele então não saiu dos Estados Unidos quando ele criticava a administração do Obama, né? Já que ele tava tão infeliz,
incomodado,
no país, por que ele não voltou pro país dele já, do jeito que ele fala, né? É uma coisa bizarra, né, cara? Bizarra.
Muito bom. A gente pode terminar com esse questionamento aí.
Uma coisa que dá pra gente pensar aqui no nosso país também.
Exato. Bom, isso aí? Já deu?
Já deu. Mas antes das indicações, eu vou dizer que eu não tenho indicação pra dar hoje. Mas eu vou indicar esse seriado que já foi indicado aqui.
É isso.
Deixa eu concluir aqui. Eu vou indicar e falar assim, eu tô falando sério, tá? Parece que é zoeira. Pra quem é negro, cara, se você não conseguir assistir, tipo, não se sinta culpado, tá ligado? Porque o bagulho é foda, mano. Eu não sei se vai bater em todo mundo do mesmo jeito, como eu já falei no início do programa, mas em mim bateu forte, o bagulho é foda de assistir. Eu não tinha vontade de assistir, eu assisti por conta dessa gravação. E pra você que é branco, eu indico você pra assistir de verdade, e tipo, porque você precisa sentir isso, tá ligado? Você precisa sentir. Eu tô falando, eu tô tipo meio emocionado aqui, tá ligado? Mas você precisa sentir, você precisa ver essa parada pra entender um pouquinho do que se passa com a gente, tá ligado? Não vou dizer comigo, porque nunca aconteceu nada parecido.
Ah, mas espero que nunca aconteça. Mas se você ficou sensibilizado, foi porque você tá... Não tenha passado, assim, não tenha chegado nessa gravidade, mas de algum momento, de alguma forma, você já passou por isso, tá ligado? Tipo assim, de ter alguém olhando pra você diferente por causa da cor da sua pele, entendeu? Por isso que você...
Ou alguém que você conhece que já tenha sofrido alguma coisa mais forte também.
É isso.
Já deu?
É isso. Já deu.
Já
demorou. E aí, vamos...
o bagulho ficou pra baixo, né?
Vai terminar pra baixo.
Marcelo!
Mas é na pegada da série, cara. Tipo, isso que você falou aí de não assistir, cara, eu vi diversos relatos de pessoas no Twitter de que não estão conseguindo assistir, cara.
Mas dá um bagulho, dá um bagulho.
Conseguiu.
Você tem que ter seu tempo, né?
Negro,
se
branco.
Se você tiver numa, sei lá, fase ruim da sua vida, cara, não assiste.
Não, cara, mas é que, tipo, a questão tipo, de pessoas negras, cara, que tipo, bate uma revolta, cara. De você se ver em vários momentos da sua vida, assim, tipo. Eu já entrei em shopping e, tipo, segurança ficar me olhando, tá ligado? Sim. Você vê que o cara tá te olhando diferente. Sim. E eu tenho uma frase do James Baldwin, que ele fala assim, que o cara foi um escritor americano e tal. E ele falava assim, que ser negro e relativamente consciente na América é viver em estado de raiva quase todo o tempo. Tipo, porque você percebe coisas, você vê nuances em certas situações, então isso te deixa revoltado, entendeu? E é foda, tipo, é meio que isso mesmo, tá ligado?
E não é só na América, né, Nery?
Não, na América, é que, tipo...
É que é a frase do maluco, né?
É que o cara é um escritor americano, então ele fala... Ele viveu naquela época, tipo, de segregação...
Ele colocou no contexto dele.
Então ele falando no contexto dele.
E a gente pode dizer que os Estados Unidos é um dos países mais racistas do mundo, né, velho? Sem dúvida. É isso.
Beleza, então?
É isso.
certeza.
É isso.
Indicações.
Vai lá, Nery, puxa o barco aí.
Eu vou puxar então uma coisa pra si. Primeiramente, mas antes da indicação, eu quero falar que eu e a Gabi, a gente resgatou um cachorrinho na rua nesse final de semana. E ele tava bem machucado e tal. A gente conseguiu resgatar, levou ele pra veterinária amiga nossa. A gente tá divulgando nas redes sociais, quem quiser ajudar, contribuir aí com as despesas do veterinário e tal, ele vai ser castrado e ele vai pra adoção. Aí também, quem quiser olhar nas minhas redes sociais e nas da Gabi, a gente vai colocar aí na descrição do episódio. E quando a gente tiver mais notícias sobre a adoção, a gente vai postando, beleza? Boa.
E fala aqui também, né? E fala aqui no podcast depois que...
Exato, exato. E minha indicação é um filme que eu acho sensacional. E ele tá na Netflix agora, chama Capitão Fantástico. Ô, Netflix, dá uma moral pra nós aí, porra. Tamo indicando...
Tá na hora já, né, mano? Tamo
indicando série. Que isso, pelo menos pagando, isentar essa assinatura aí que tá caro. Não,
né? certeza que deve ter subido pelo menos uns 10% aí a audiência da Netflix depois que a gente
começou a indicar. Lógico, que isso, meu. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. O filme chama Capitão Fantástico. A história é tipo... É uma família que eles vivem num... Tipo, uma forma de escapismo, assim, da sociedade, dessa nossa sociedade urbana. A família mora afastada, meio que na selva, assim, tal. Tipo, é uma família de um pai, acho que 5 filhos. E acontece uma situação que eles se veem tendo que ir pra cidade, tá? Com os problemas e acaba tendo esse assim, agora. É bem interessante.
Legal. Vini, e aí?
Então, só aproveitando o gancho do Nery aí, do cachorrinho, essa questão social, falar também, mano, que eu tô ajudando um projeto aí, toda sexta-feira a gente tá fazendo sopa pra entregar pro pessoal que tá em situação de rua nesse inverno aí, pelo menos o projeto a princípio vai ser nesses 3 meses de inverno aí, toda sexta-feira. Então, quem quiser ajudar, mano, pode ser contribuição com legumes, copinho plástico, água, pode ser em dinheiro também, a gente compra as coisas, manda notinha, e é isso. Quem quiser ajudar, quem se sentir à vontade aí, só entrar em contato também nas redes sociais, no e-mail aí do podcast, que a gente dá um jeito de fazer chegar essa ajuda até quem precisa. Boa. A minha indicação, mano, vai ser bem nessa base aí do Olhos que Condenam. Vai ser uma série também do Netflix, que eu assisti, chama 7 Seconds. São 10 capítulos. Se você colocar lá, mano, você vai ver que o percentual de aprovação dela não tá muito bom. Mas eu achei uma série boa, não é espetacular, mas eu achei uma série legal. É um drama policial também. Aborda essa questão da tensão racial nos Estados Unidos, se passa em Nova York e basicamente gira em torno de um acidente de carro lá que envolve um policial branco que atropela um jovem negro e aí a polícia toda se mobiliza para tentar abafar o caso, tá ligado? Remete bastante aí o que a gente falou no podcast. E é bem legal, não, eu gostei bastante, então não vão lá pelo percentual, uma série não foi renovada, porque só teve 77% de aprovação, mas eu recomendo, achei bacana.
Boa. Ô, Júlio,
o Júnior saiu pra não dar indicação.
Maravilha.
Tomou bronca. Oh, deixa eu fazer um negócio novo aqui, eu não ia dar indicação, mas eu vou indicar, eu vou dar uma indicação e ao mesmo tempo eu vou pedir a indicação, porque é um filme que eu acho muito louco. É um clássico, mas eu não sei onde ia encontrar mais filme. Eu tinha uma fita cassete gravada com o filme, mas não tem mais videocassete. Chama Donos da Rua, né? Ou Boys in the Hood, né? Que é em inglês. Você conhece o filme, Nery?
Conheço.
mano, muito louco. É, eu queria uma indicação de onde achar esse filme, porque eu procuro na internet e não acho de jeito nenhum, mano. Site pirata. É,
a nossa audiência vai dar um jeito aí.
Manda um e-mail pro Netflix, eles colocam lá na grade, velho. Fala que é do podcast Amigos do Rancor e já era.
Pior que é verdade, eles fazem isso aí, viu?
Mano, vocês não estão ligados o que a Amanda fez, velho. Ela é viciada nas Branquelas, né, velho? Aí chegou um dia aqui, colocou as Branquelas pra assistir, quer dizer, colocou pra procurar, cadê Branquelas na grade da Netflix? Mano, na mesma hora ela pegou o celular, mandou um e-mail pra Netflix, pedindo pra voltar as Branquelas, na semana seguinte o filme tava lá, velho.
Pronto. Burik, já achei aqui pra você, ó.
Achou? Manda aí.
Os Donos da Rua tem no Youtobas.
Ah, bom, não.
O YouTube dá pra alugar, velho. Dá pra você comprar o filme ou alugar o filme.
Beleza. Eu vou sair um pouco do tema aqui, cara, do podcast, pra variar. Aliás, é uma indicação de uma indicação, hein, Rurik? Eu acho que você colocou num dos grupos aí que a gente tá, que é o podcast do Poucas, com o Thiago Ventura.
Não fui eu não, mas...
Foi o Heitor que indicou, mas eu não sei se ele indicou, eu acho que ele não indicou no podcast.
Bom, eu não sei, eu ouvi o podcast, eu nem acho o Thiago Ventura tão engraçado assim, apesar dele ser palmeirense e tal, eu nem acho ele tão engraçado assim, mas, puta, ele fala sobre humor, velho, e limite de humor e tal, enfim, cara, é um papo bem interessante, assim, sobre humor, stand-up, o cara estuda pra caramba e, enfim, achei
bem... Achou?
Cara, achei bem interessante a forma que ele coloca, assim, tipo, principalmente esses, como é que chama? Tipo, humor negro e tal. A forma como ele coloca e justifica o negócio é foda. Ele, tipo, meio que fala assim, ó, o humor, ele é feito não só pra você rir, mas, tipo, pra tirar você da tristeza. Então, tipo, se o cara, por exemplo, ouviu uma piada sua e ficou puto, você... Entre aspas, conseguiu seu objetivo, porque o cara já não tá mais triste, tá ligado? Ele tá puto.
É, então, eu ouvi esse podcast, eu achei interessante, bastante interessante.
Eu gostei da justificativa, e me surpreendeu o papo, tipo, quanto que ele estuda as coisas.
Né? É, então, mas eu acho ele engraçado, mas extremamente repetitivo, então não é uma pessoa que tá sempre engraçada. Pra mim, ele é repetitivo pra caralho. E... Eu acho, mano, a gente podia até gravar um dia sobre isso aí, desse papo aí, já que provavelmente a gente vai ter opiniões divergentes. Eu discordei de quase tudo que ele expôs lá, tá ligado? Achei da hora, né? É da hora.
Você já ouviu o podcast, Vini?
Não, eu não ouvi esse não, mano.
Caramba, não atende as indicações dos nossos amigos, bem legal, hein? Da hora.
Beleza, mas
eu,
tá bom.
Cara, eu discordei de quase tudo que o cara fala, mas é da hora, mano, é da hora, é um ponto de vista, é interessante. É.
Tá, Juninho, vai pra sua indicação aí pra gente encerrar.
Mano, tá, a indicação é a minissérie também baseada nessa linha de justiça criminal. É a Time, não sei se já indicaram aqui.
Como é o nome?
Time the Caliph Brothers Story.
Ah, foda, hein? Também tem um pedacinho no 13º Mendes. É dele que eu falei, pô, no podcast. É o Calif.
É o Calif, mano, que ele ficou preso 3 anos. Ele tomou um enquadro, na verdade, por ter... era suspeito de ter roubado uma mochila. Foi pra delegacia. Queriam que ele confessasse o crime, ele não confessou. Ficou em Rikers Island, que é tipo, mano...
Uma das piores...
Pesado lá em Nova York. E o moleque ficou, tipo, mais de 10 meses só na solitária. Mano, tomou muito pau e ele nunca quis confessar o crime. Mano, é muito foda. E aí conta a história dele, ele saiu da prisão e aí tem todo o processo dele mental também, de como ele ficou fudido. É muito foda.
Boa. É isso aí. Ah, beleza,
eu quero
então, gente.
Vou indicar mais uma coisa já que o
Vai lá,
gente,
vai. Vou indicar fala, por ele. Né?
Vou indicar por ele aqui.
Fala, Heitor.
Tá com sono?
Passa no WhatsApp aí pro Rurik indicar, né?
Caramba. Agora tudo isso, toda vez isso aí, fica acelerando a gente pra terminar o podcast. Esse podcast
é, mano.
Trocando ideia, meu.
Esse de hoje tem 2h30.
Tem 1h25 exatamente, tá tranquilo ainda.
Tá tranquilo. 2h30.
Tá.
Favorável.
Eu terminei, eu tinha começado a assistir um documentário do George Harrison, que é, vocês manjam o que é, foi um dos integrantes dos Beatles.
Dos Beatles.
É, o negócio, o documentário tem na Netflix também.
A gente não é tão ignorante quanto você pensa, velho.
Dos Beatles.
É, não sei, né? Enfim.
Mais ou menos.
É longo pra caramba. É um documentário dirigido pelo Martin Scorsese e conta a história do George Harrison e 3 horas e pouco de documentário. Aí eu terminei de assistir nesse final de semana. Velho, é muito da hora. Muito da hora. Conta, tipo... Meu, a história do cara, como ele era, tipo, essa questão. Ele era um cara extremamente. Ele viveu uma fase espiritual pra caramba. Ele foi pra Índia e, tipo, começou a pegar coisas da cultura e tal. É bem da hora. Então, muito louco, doideira. Aí eu indico esse documentário aí, George Harrison, na Netflix.
Muito doideira.
Bom. Então, beleza, manos.
Oi, espera, eu vou indicar mais alguma coisa. Tô zoando. Vinagrete tá com sono,
velho. Nossa, o cara tá expulsando a gente, mano. Expulsando a gente de casa, que isso. Aí a gente vai visitar o cara, que é daqueles caras que...
ele vai jogar FIFA, velho.
Dormir, mano.
Você é louco, tá fazendo podcast deitado já, tio.
Bom, beleza, tá cansado, então, galera. Gente. Valeu aí pelo podcast e até a semana que vem.
Vamos prolongar um pouquinho mais só pra deixar o...
Cara, eu vou sair. vou pegar a bola e vou entrar pra casa, tá ligado?
É nesse clima harmonioso que a gente termina.
É nesse clima que a gente termina mais um podcast. Muito obrigado, uma boa noite pra vocês aí.
Até semana que vem. Falou! Nothing can stop us. We fly to your city with helicopters. Nothing can stop us. They want this life, but we get the dollars. I know the future's not definite. We roll and roll it places they never been. This one is urgent. We cleaning the mat like we pour the detergent. I'm so observant. You say you want it, but you don't deserve it. I know the future's not definite. We roll and roll it places they never been. We'll be right back.